5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 10 de abril. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Depois de ter sido incluído no inquérito das milícias digitais, o empresário Elon Musk volta a atacar o ministro Alexandre de Moraes do STF. Em uma publicação, Musk chamou Moraes de ditador brutal e falou em retirada dos funcionários do X do Brasil.
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 39 votos a 25 parecer que recomenda a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes da execução da vereadora carioca Marielle Franco. Alexandre de Moraes diz que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Declaração do ministro do STF foi feita após postagens nas quais Elon Musk, dono da rede social X, sugeriu que iria desobedecer às ordens judiciais da corte brasileira. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná forma a maioria para manter o mandato do Sérgio Moro e a acusação diz que vai recorrer ao Superior Tribunal Eleitoral. Ex-juiz da Lava Jato foi acusado de usar a pré-candidatura a presidente para ser eleito senador em 2022.
E a Polícia Federal prende hacker acusado de ser responsável pelo maior vazamento de dados do Brasil. Ele é acusado de divulgar informações sobre mais de 200 milhões de brasileiros.
Índia, Brasil e a Indonésia apresentaram as maiores proporções de pessoas abaixo da linha de pobreza em 2021 entre os países do G20. O estudo retrata as desigualdades a partir da análise de 7 indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.
E o governo federal vai destinar mais de 11 bilhões de reais para a construção de moradias no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida nas modalidades rural e entidades. Segundo o Planalto, o total de unidades selecionadas supera as mais de 140% a meta inicial prevista pelo Ministério das Cidades.
E o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial, encerrou o mês de março em 0,16%. No ano, a inflação acumulada tem alta de 1,42%.
Casos de dengue aumentam em 5 estados, apesar da tendência de queda ou estabilidade no restante do país. Especialista pede atenção com a doença, que já atingiu 3 milhões de pessoas em 2024 e causou um número recorde de óbitos.
E o TVT Cidades de hoje recebe Sérgio Ribeiro, ex-prefeito de Carapicuíba e pré-candidato ao cargo nas eleições deste ano. Na pauta, os desafios e propostas para melhorar a cidade, a partir das 18 horas, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
São 5 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
Tem também o Instagram, @Rádio Brasil Atual.
No ex-Twitter, @RABrasilAtual.
Ou no WhatsApp, o número é 11 968 93 7672.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
A tarde desta quarta-feira na capital paulista é de tempo pouco nublado e abafado. Agora os termômetros marcam 26 graus. Tem previsão de chuva para hoje, chuva fraca, isolada e passageira. Essa chuva pode cair em alguns bairros agora no final da tarde ou no começo da noite. Na madrugada não tem chance de chuva. E amanhã na capital paulista a mesma coisa. O dia ainda será de sol entre nuvens e calor com temperatura alta. E se mantém a previsão de chuva fraca no período da tarde em áreas localizadas, com máxima de 28 graus e mínima de 19 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo parcialmente nublado. A temperatura está na casa dos 24 graus neste momento. Não se descarta a previsão de chuva com intensidade fraca agora no final da tarde e no período da noite. Igualmente na capital paulista, essa chuva na região do ABC é passageira e isolada, não é todo mundo que verá. E amanhã, quinta-feira, na região do ABC, o dia será de temperatura agradável, tempo parcialmente nublado e com previsão de chuva fraca e isolada no período da tarde, com máxima de 26 graus e mínima de 18 graus. A tarde de quarta-feira em Mogi das Cruzes é de tempo pouco nublado, a temperatura está na casa dos 24 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade fraca agora no final da tarde e período da noite, é uma chuva isolada que cessa na madrugada. E amanhã, quinta-feira, em Mogi das Cruzes, o dia será de sol entre nuvens, temperatura alta e tem possibilidade de chuva fraca no período da tarde, chuva isolada e passageira. Com temperatura máxima de 27 graus nesta quarta-feira em Mogi das Cruzes e mínima de 16 graus. Em Sorocaba, tarde ensolarada. Neste momento, os termômetros marcam 28 graus, sem previsão de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo limpo, com temperatura na casa dos 19 graus. E amanhã, quinta-feira, na região de Sorocaba, nada diferente. O dia será de temperatura alta, tempo pouco nublado, de sol e calor. E não tem chance de chuva, com temperatura máxima de 30 graus e mínima de 17 graus. E em São Luís do Paraitinga, cidade dos sacis, a tarde desta quarta-feira é de tempo pouco nublado. Os termômetros marcam 24 graus neste momento. Tem chance de chuva fraca e isolada para o período da noite. É uma chuva passageira. Na madrugada já não chove, o tempo limpa e a temperatura fica na casa dos 16 graus. E amanhã, quinta-feira, em São Luís Paraitinga, o dia será de sol entre nuvens, temperatura alta e sem chance de chuva. Com máxima de 27 graus e mínima de 15 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5h07, trânsito aqui na capital de São Paulo. Segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, são 410 quilômetros de congestionamento na cidade. Quem está liderando esse ranking é empate hoje, viu? Zona Oeste e Zona Sul, ambas com 108 quilômetros de lentidão. Depois vem a Zona Leste com 97, Zona Norte 60. Por fim, região central, 37 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. E a CET lembra ou avisa que a tendência de crescimento desse índice de congestionamento de agora para o início da noite, lembrando também que a partir de agora até às 8 da noite, carros com placas finais 5 e 6 estão proibidos de circular no centro expandido da cidade de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele, Cosmo Silva. Muito boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5h08. Olhando aqui o site do metrô, a gente percebe que todas as linhas operam em situação de normalidade nesta tarde de quarta-feira. Tá aí, portanto, o passageiro que utiliza as linhas do metrô aqui da capital não vão encontrar nenhum problema nesta quarta-feira. Situação um pouco diferente na CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e também a Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. As linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade e Esmeralda, todas com operação normal nesta tarde de quarta-feira. Já a linha 8 Diamante continua com aquele mesmo problema que a gente já vem noticiando aqui desde a última segunda-feira, que devido à obra de modernização, segundo a CPTM, os passageiros com destino à estação Júlio Prestes devem desembarcar na estação Palmeiras Barra Funda e embarcar no trem da plataforma número 4. Situação de momento das rodovias Anchieta e Rodovia dos Imigrantes, Rafael.
Para o motorista Cosme ouvinte que vai até a região do ABC, não há nenhum ponto de congestionamento, mas o destino final é a Baixada Santista. Vai pegar engarrafamento, trânsito lento, porque a Polícia Rodoviária Estadual colocou em prática a operação comboio, isso por conta de ter baixada a neblina no Alto da Serra. A Anchieta tem trânsito lento do 31 ao 44 e a Imigrante do 32 ao 47, porque o fluxo de veículos ele é represado na altura da praça de pedágio das duas rodovias e eles descem em velocidade reduzida, acompanhados por viaturas da Polícia Rodoviária Estadual, para tentar diminuir a chance de engavetamentos por conta da baixa visibilidade. Na Baixada está tudo tranquilo, não tem nenhum ponto de congestionamento. Você vai pegar a estrada agora, tensão redobrada, boa viagem e continue ligado aqui na Rádio Brasil Atual.
Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 10 minutos. Após 40% da ajuda negada, a Organização das Nações Unidas pede maior volume de entregas a Gaza. A agência humanitária que atua junto a palestinos lamenta efeitos das restrições de acesso verificadas durante os últimos 2 meses. Populações realizam repetidos deslocamentos por causa dos confrontos ainda em curso. Da ONU News em Nova York, a reportagem é da Ana Paula Loureiro.
As Nações Unidas informaram que 40% de todas as operações de ajuda alimentar na faixa de Gaza foram negadas em fevereiro e março. O escritório da ONU para Assistência Humanitária alerta que a crise atual não tem precedentes. Entre os maiores desafios da Agência de Assistência aos Refugiados Palestinos, a UNRWA, estão as restrições de acesso devido à falta de autorização de passagem de comboios para o norte desde janeiro passado. A estimativa é que mais de 33 mil palestinos tenham sido mortos e mais de 75 mil ficaram feridos em ataques israelenses em Gaza, que ocorrem desde 7 de outubro. Com base em dados do Ministério da Saúde de Gaza, a UNRWA revela que a maioria são mulheres e crianças, e outros milhares de corpos podem estar sob os escombros. Esta semana, o OCHA coordenou com a Organização Mundial da Saúde e outras entidades a realização de enterros dignos para corpos não identificados no Hospital Al-Shifa, na sequência do cerco de forças israelenses na semana passada. Para os sepultamentos feitos no local e nas proximidades, também houve apoio dos Serviços de Ação contra as Minas da ONU e o Departamento de Segurança e Proteção em coordenação com as autoridades de saúde de Gaza. Nas redes sociais, o diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus, reportou que havia corpos parcialmente enterrados ou envoltos em plásticos. A UNRWA calcula haver atualmente 300 mil habitantes nas províncias do norte e na cidade de Gaza. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
5 horas, 12 minutos. E o bolsonarista que vandalizou o ato pró-Palestina é investigado por invadir escola estadual. O homem fica postando vídeos assediando docentes e estudantes. A Polícia Civil investiga desacato à funcionária de escola. O Douglas Matos traz mais informações.
O jovem Kleber Ribeiro, que vandalizou com violência o ato pelo Dia da Criança Palestina em São Paulo, já protagonizou um ataque a uma escola estadual, onde ofendeu aos gritos professores e servidores públicos. A invasão virou caso de polícia e é investigada pelo 4º Distrito da Polícia Civil Paulista. A Secretaria de Segurança Pública informou ao Brasil de Fato que, abre aspas, dois homens ainda não identificados entraram numa escola e passaram a desacatar uma funcionária de 42 anos, fecha aspas. O incidente ocorreu no último dia 22 de março, no Colégio Estadual Maria Aparecida Rodrigues. A ação foi toda filmada e publicada nas redes sociais do próprio Ribeiro. As imagens mostram que ele entrou no colégio durante o horário escolar, acompanhado por ao menos um apoiador que filmava a ação. No vídeo, é possível ver que o portão entre o pátio externo e as salas de aula estava fechado. Do lado de fora, Ribeiro grita com uma funcionária que professores estariam, abre aspas, doutrinando alunos no interior da instituição de ensino. Nas imagens, a polícia militar aparece acompanhando a ação sem reagir. Em outra parte do vídeo, um policial repousa a mão sobre o ombro de Ribeiro enquanto ele finalmente deixa a instituição de ensino. Apesar da presença da PM e dos vídeos postados por Kleber Ribeiro, a Polícia Civil diz que ainda não identificou os autores do ataque ao colégio. A Polícia Militar não respondeu até a publicação da reportagem. Ainda em março deste ano, Ribeiro invadiu um evento pró-palestino organizado por estudantes da Unifesp, em Guarulhos. Ele gritou e ofendeu os alunos até ser expulso pelos organizadores antes de postar tudo nas redes sociais. Em nota enviada ao Brasil de Fato, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a APOESP, repudiou o incidente e se solidarizou com professores e estudantes, defendendo a punição do agressor. O Brasil de Fato não conseguiu localizar o telefone ou e-mail de Kleber Ribeiro. O pedido de resposta foi enviado por meio de uma rede social. A reportagem será atualizada caso haja retorno. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 15 minutos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse nesta quarta-feira que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Declaração do ministro foi feita após as recentes postagens nas quais o empresário norte-americano Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter, sugeriu que iria desobedecer a ordens judiciais emitidas contra a plataforma na investigação da corte, que trata da atuação de milícias digitais contra a democracia brasileira. No início da sessão desta tarde, Moraes disse que as redes sociais não podem ser usadas para fins ilícitos. Durante a sessão, o ministro Gilmar Mendes defendeu a regulamentação das redes sociais. Para o ministro, as declarações de Elon Musk comprovam a necessidade da regulamentação do funcionamento dessas plataformas.
E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta quarta-feira, por 39 votos a 25, o parecer que recomenda a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, que é acusado de ser um dos mandantes da execução da vereadora carioca Marielle Franco. Houve uma abstenção. A decisão, no entanto, não é definitiva. A palavra final sobre a manutenção ou a revogação vai caber ao plenário da Câmara. Por lá, os deputados poderão seguir ou rejeitar o parecer do deputado Darcy de Matos. Serão necessários 257 votos para manter a prisão, a maioria absoluta dos membros da Câmara, em votação aberta e nominal, quando os votos de cada parlamentar são divulgados. O Chiquinho foi preso preventivamente no último dia 24, acusado de ser um dos mandantes da execução da vereadora e do motorista Anderson Gomes no ano de 2018. O irmão do parlamentar, o conselheiro Domingos Brazão, do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, também foi detido.
São 5 horas e 18 minutos. Enquanto a Comissão de Constituição e Justiça decidia sobre a prisão de Chiquinho Brazão, o Conselho de Ética abriu processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado. Foram sorteados três prováveis relatores: Bruno Ganem, do Podemos, Ricardo Aires, do Republicanos, e Gabriel Mota, também do Republicanos. O processo aberto contra ele foi protocolado pelo PSOL, mas já há outros dois pedidos no mesmo sentido, um do Novo e outro do PL. O argumento é de que Brazão estaria se valendo do mandato de deputado para atrapalhar as investigações sobre as mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. A partir desta lista tríplice, o presidente do Conselho, o deputado Leor Lomato, vai escolher um nome para ser o relator. A regra do Conselho de Ética é a de que esse deputado não seja do mesmo partido ou bloco parlamentar que o acusado, nem do mesmo estado. Chiquinho Brazão, preso desde o dia 24, foi expulso do União Brasil no dia seguinte.
E ontem a Polícia Federal prendeu na cidade baiana de Feira de Santana um hacker acusado de ser o responsável pelo maior vazamento de dados do Brasil. Ele é acusado de divulgar informações sobre mais de 200 milhões de brasileiros. Informações com Tatiana Alves.
O acusado estava foragido desde novembro de 2023, quando rompeu a tornozeleira eletrônica que utilizava durante as investigações da Operação Deepwater, deflagrada em 2021. Pela internet, ele disponibilizou inúmeros dados sigilosos de pessoas físicas e jurídicas, além de nome completo e endereço. Na ocasião, foram colocados à venda em fóruns de redes sociais mais de 223 milhões de CPFs, além de informações detalhadas como nomes, endereços, renda, imposto de renda, fotos, beneficiários do Bolsa Família e scores de crédito. O detido também já foi alvo de outras operações e invasões. Em 2019, foi preso na Operação Feist da Polícia Civil, como suspeito de ter invadido os sites da Polícia Civil de Minas Gerais, do Ministério Público de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça de Goiás e do Exército Brasileiro. O preso ficará à disposição da Justiça no Centro de Observação Penal em Salvador e poderá responder pela prática dos delitos de obtenção, divulgação e comercialização de dados. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa, podendo aumentar de 1/3 a 2/3 em caso de prejuízo econômico. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
São 5:20. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná forma a maioria para manter mandato de Sérgio Moro e a acusação vai recorrer ao Supremo Tribunal Eleitoral. Ex-juiz da Lava Jato foi acusado de usar pré-candidatura a presidente para ser eleito senador em 2022. E quem traz mais informações para a gente agora é o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná formou nesta terça-feira maioria para inocentar o senador Sérgio Moro, do União, ao julgar processos que poderiam levar à cassação do seu mandato no Congresso Nacional. O ex-juiz da Lava Jato foi acusado pelo PL e pela federação formada por PT, PCdoB e PV de usar a pré-campanha à presidência para promover a própria candidatura ao Senado em 2022, abusando de gastos para se eleger. O julgamento foi retomado na tarde desta terça-feira. Nele, o desembargador Anderson Ricardo Fogaça votou pela absolvição de Moro e estabeleceu uma vantagem irreversível em favor do ex-juiz. O julgamento começou na segunda-feira da semana passada e já tinha tomado 3 sessões do TRE paranaense. Nessas sessões, 3 desembargadores já tinham votado pela absolvição de Moro. O Tribunal Regional é composto por 7 desembargadores. Com o voto de Fogaça, são agora 4 magistrados favoráveis a inocentar Moro, a maioria absoluta. O julgamento de Moro pelo TRE do Paraná não encerra os processos contra o ex-juiz. Isso porque os partidos acusados e a defesa de Moro ainda podem recorrer de pontos da decisão e até do julgamento em si no Tribunal Regional e no Tribunal Superior Eleitoral. O desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, presidente do TRE do Paraná, afirmou que haverá tempo para que eventuais recursos sejam avaliados pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, em maio. Segundo jurisprudência, só após a decisão do TSE é que Moro poderia perder de forma efetiva o mandato, podendo ser convocada uma nova eleição. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, em Curitiba, no Paraná. Locução, Douglas Matos.
5:23 e o governo federal está defendendo um órgão independente para supervisionar as redes sociais. O secretário de Políticas Digitais afirma que Elon Musk fez acusações infundadas. Informações com Gésio Passos.
O governo federal defende a criação de um órgão de supervisão das plataformas de redes sociais no projeto de lei 2630, conhecido como PL das Fake News. A informação é do secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, João Brant. Brant defende um órgão independente para acompanhar as obrigações das plataformas.
O que a lei prevê é que conteúdos individuais vão ser tratados por autorregulação de uma entidade nova criada pelas próprias plataformas e que o que você precisa ter é uma entidade de supervisão em relação às obrigações das plataformas. Então, uma parte das obrigações, que são especificamente das plataformas, precisam estar sob supervisão de um órgão independente e o governo está batendo martelo aí em qual órgão do Poder Executivo deve cumprir esse papel.
O secretário de Políticas Digitais disse ainda que os ataques ao Supremo Tribunal Federal feitos pelo bilionário Elon Musk, dono da rede social X, o antigo Twitter, buscam fazer disputa política no Brasil?
Primeira coisa é entender a gravidade das provocações que estão sendo feitas pelo dono da rede do X. Ele traz acusações infundadas e ele faz isso de forma a atacar as instituições brasileiras. Ele ataca o Supremo, ele ataca o governo federal e ao fazer esse movimento, e quando ele diz que ele vai não cumprir, descumprir ordens judiciais, ele está ameaçando desrespeitar a soberania brasileira sobre os serviços que são praticados aqui.
Já sob as acusações de que a regulação das redes sociais seria uma censura, o secretário de Políticas Digitais reforça que é necessário preservar os direitos fundamentais também na internet.
Olha, você defender que as redes sociais não espalhem conteúdo que afeta o direito do seu filho é censura? Eu não acho que seja. Você defender que aquilo que é ilegal offline, que é o racismo, tem que ter algum nível de moderação pelas plataformas, isso é censura? Não me parece. Você defender que um ataque frontal à democracia brasileira, um chamado a um golpe, possa ser trabalhado livremente ou tenha que ser moderado, isso é censura? Não me parece. Nós estamos falando de regras que já existem e que simplesmente não estão sendo trabalhadas da melhor forma no ambiente digital.
O projeto de lei das fake news tramita há 4 anos na Câmara dos Deputados, após ser aprovado em 2020 no Senado. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não há consenso para votar a medida e que o caminho mais tranquilo é a criação de um grupo de trabalho para discutir o assunto.
Um esforço gigantesco de todos os líderes, do relator, da presidência da casa, votar o projeto. Depois nós subdividimos o projeto em direitos autorais, as questões dos streamings, vocês lembram bem disso. E nunca foi possível, nesse texto 2630, conseguir um consenso para votar. Com todos os líderes presentes, inclusive o líder do governo, ficou acertado que o projeto não teria como ir a pauta.
Segundo Lira, o grupo de trabalho deve durar 30 dias para chegar a uma proposta mais madura para o plenário. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
São 5 horas e 26 minutos. Ao peitar Moraes, Elon Musk cria narrativa de censura para fortalecer extrema-direita em eleições. Ana Regina Rego, professora da Universidade Federal do Piauí e coordenadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação, explica os interesses do empresário dono da rede social X ao proferir ataques contra o ministro do STF. Ela conversou com Luane Belli no programa Central do Brasil, produzido pelo Brasil de Fato e apresentado na TVT. Vamos acompanhar.
Oi, Ana. Prazer receber você aqui.
É um prazer aqui poder compartilhar esse momento com vocês.
Então vamos lá, professor. Alguns analistas têm dito que esse episódio deu um fôlego aí para a direita nas redes sociais num momento de enfraquecimento do bolsonarismo. Na verdade, do Bolsonaro, né? Porque o bolsonarismo ainda está se mobilizando bastante, como a gente está vendo. Você acha que essa ação de Musk pode realmente fortalecer a extrema-direita no Brasil?
Eu acredito que a gente tem que olhar para esse episódio do Elon Musk e dessa fabricação de um debate entre, um embate, na verdade, entre ele e o Alexandre de Moraes, que não é exatamente por aí, né, mas é o que ele quer fazer transparecer, né? Acho que a gente tem alguns aspectos a serem observados. Um deles se refere à própria estratégia de Musk em relação a vários países por onde as suas empresas têm negócios, e não só a Starlink, mas também a Tesla, por exemplo, não? E o interesse que ele tem em estabelecer relações com governos de extrema-direita que terminam favorecendo as suas relações comerciais. Então, sim, tem uma pegada muito voltada para um processo ideológico, e a extrema-direita aí é mais favorável àquilo que pensa o Elon Musk, e também tem uma pegada muito mercadológica neoliberal, que faz com que Musk se aproveite dessas relações com a extrema-direita. E acho que nesse momento é um momento que é favorável para ele entrar com esse debate no Brasil, porque a gente está aí à beira das eleições municipais em todo o país, e a extrema-direita tem se articulado desde sempre, mas o ano passado aí nas eleições para os conselhos tutelares, e agora nas eleições municipais também tem muito interesse em mostrar força, né?
Professora, no comecinho da sua fala, você falou que é um embate, mas não é bem assim. Queria entender um pouquinho mais da sua visão sobre isso, porque a nossa impressão é que existe aí essa figura que tem um grande poder econômico, né, também uma ferramenta de comunicação muito grande nas mãos, que tem trazido discursos aí que caminham para abalar, talvez, o nosso judiciário e a nossa democracia. Então, não é bem um embate e existe esse risco de abalar as nossas instituições?
Eu quis dizer que não é um embate com Alexandre de Moraes, né? Ele faz parecer, ele quer personalizar, né, esses ataques, né, na figura do Alexandre de Moraes, mas na verdade ele está atacando tanto o Supremo Tribunal Federal, portanto o Judiciário Brasileiro, quanto a nossa soberania, né, quanto a nação brasileira nesse momento. E sim, existe o risco, como existiu em 2018, em 2020, em 2022, né, com a apropriação que a extrema-direita faz daquilo que as redes sociais disponibilizam para um trabalho completamente, muitas vezes, que leva à proliferação de conteúdos nocivos e ilegais, né, e que levam à violência política, né, através de uma violência simbólica, mas que chegam até uma violência física, né. Então, sim, ele conhece a sua potência e da sua rede no Brasil. O X, né, o ex-Twitter, tem quase 17 milhões de usuários, né, e é o terceiro maior mercado do X no mundo. Então, ele não negligencia esse mercado, mas, ao mesmo tempo, ele se utiliza para entrar aí com um pseudo-debate sobre liberdade de expressão, que não é exatamente o grande problema da questão, né, nem para ele, e com certeza é aquilo que move a opinião das pessoas, mas que não é o que está no centro, né? No centro nós temos questões econômicas, temos as questões voltadas para a regulação e temos a questão ideológica, que é reeleger os políticos de extrema direita no mundo todo.
Você acabou de falar em regulação, queria entrar justamente nesse ponto, porque do outro lado, a aposta do antibolsonarismo aqui, né, no Brasil, é retomar o debate da regulação das redes. Você acha que é um momento favorável diante de tudo isso que a gente está vendo?
Eu acho que é um momento mais que favorável, né? Nós tivemos outros momentos em 2023 e, infelizmente, a gente não conseguiu avançar com o projeto de lei 2630, né? Sobretudo 2630, mas também o 2370, por uma série de questões no próprio Congresso Nacional, né, e na Câmara Federal, e o projeto ficou parado, né, desde a votação de urgência de maio, depois que voltaria em agosto, e terminou parando. Então, eu acho que agora, nesse momento, a gente tem aí o Congresso novamente e na figura do seu presidente afirmando que temos que voltar a esse debate, precisamos aprovar com urgência, né, haja vista aí a iminência das eleições, né? Nós temos que as plataformas, assim como qualquer empresa que atue no Brasil, precisam estar sujeitas ao escopo legal deste país, né? E as plataformas precisam efetivamente responder e com transparência sobre por que e como impulsionam, por exemplo, discurso de ódio, não? Que leva à violência, por que e como fazem impulsionamento, recomendação, muitas vezes, e monetização de desinformação, fazem recomendação e aceitam impulsionamento e monetizam o discurso de ódio, né? Teorias conspiracionistas, etc, etc. Então a gente precisa saber o que acontece dentro das plataformas, na opacidade. A gente fala muito de algoritmo, fala muito de bots, mas como é que isso efetivamente chega a cada um de nós que somos usuários dessas plataformas e onde a gente vive diuturnamente, né? E é necessário que efetivamente o Brasil, né, e o nosso povo tenha conhecimento sobre isso.
E a gente continua acompanhando com certeza essa história, né? Porque conforme isso apareceu em vários temas, em várias pessoas que vieram aqui, a internet não é terra sem lei, nosso país tem uma legislação e a nossa democracia precisa ser protegida. Então essa história de liberdade acima de tudo, né? Não é um discurso que está próximo à democracia que a gente tem instituído aqui no nosso país. Então muito obrigada, professora, pela sua participação, por todas essas informações e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, Luana. Muito obrigada pela oportunidade. Qualquer coisa estamos à disposição na Rede Nacional de Combate à Desinformação.
Nós conversamos com Ana Regina Rego, professora da Universidade Federal do Piauí e coordenadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
São 5 horas e 34 minutos e agora no Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de conversar com o professor Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Todas as quartas-feiras, o professor Wagner Ribeiro participa aqui do Jornal Brasil Atual comentando algum tema importante sobre meio ambiente. E o tema de hoje é o anúncio que foi feito ontem pelo presidente Lula, um anúncio de 730 milhões de reais para municípios da região amazônica que para combater desmatamento e queimadas. Professor Wagner, muito boa tarde, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Mais um anúncio importante nesse objetivo de desmatamento zero até 2030, não?
É verdade, Rafael. Boa tarde a quem nos acompanha. O anúncio desse programa vem em um momento muito especial, né? Porque nós estamos aí antecipando aquele período mais crítico do desmatamento, que é justamente a partir agora dos meses de junho, julho, agosto, né? Então, lançar esse programa agora ele é também oportuno por conta desse momento, que é onde de fato a gente verifica, né, os indicadores mais elevados de desmatamento. No que consiste esse programa, né? Ele estabelece metas de diminuição do desmatamento para os 70 municípios que mais desmataram nos últimos anos. Isso é muito importante, porque caso essas metas de performance, né, sejam alcançadas, o município passa a receber um incentivo financeiro que ele pode aplicar, por exemplo, para equipamentos, para capacitação de pessoal, né, mas também isso é importante, Rafael, como um repasse para as próprias comunidades que estão vivendo nas áreas protegidas, enfim, nas áreas sujeitas, né, hoje, infelizmente, ao desmatamento. E isso tudo, então, de alguma maneira, compensa, né, a manutenção dos serviços ambientais e ecossistemas por meio do desmatamento evitado. Então, me parece uma atitude muito interessante, muito importante, que envolveu, inclusive, também o INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, que vai fazer justamente monitoramento por meio de imagens de satélite. Então é possível verificar se o município está cumprindo ou não a meta, né, de redução do desmatamento. Em cumprimento, ele vai ter então essa compensação financeira.
Professor Wagner Ribeiro, Cosmo falando, boa tarde, obrigado por falar com a gente mais uma vez aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. E o que chama atenção também, professor, que durante este anúncio aí do investimento da ordem de 730 milhões até 2027, dentre esses 70 municípios prioritários, no anúncio o presidente Lula também reafirmou a posição e a meta do Brasil de atingir o desmatamento ilegal zero até 2030, aí trabalhando com essas questões das voluntárias do Acordo de Paris. A minha pergunta, professor, nesse caminho, nesses anúncios, os investimentos, é possível a gente caminhar nessa direção de zerar o desmatamento ilegal até 2030?
Veja, Cosmo, esse é o grande desafio, essa é a grande meta, né? É evidente que um programa dessa ordem de importância, ele contribui, ele estimula, porque você ataca justamente os focos de maior desmatamento, né? No passado nós chamávamos de arcos do desmatamento, que era justamente uma franja que ia se expandindo, né, em direção, grosso modo, noroeste, né, pensando na Amazônia. Hoje, infelizmente, esse arco do desmatamento está difuso, né, você tem várias outras possibilidades, vários outros focos, infelizmente, de desmatamento. Um destaque para estados como Mato Grosso, né, mesmo Rondônia, Roraima também, né, tem crescido muito o desmatamento, Pará. Então, essa ação ela é importante e ela pode ajudar, sim, nesse desafio grande que é gerar o desmatamento, porque ela foi direcionada justamente aos municípios que mais desmatam, né? E até a informação que eu tenho de hoje, que dos 70 municípios, 53 já aderiram. É um número bastante expressivo, né? E eles têm os demais municípios até o final de abril agora para confirmar ou não, né, a adesão a esse programa. Assim que o município confirma o interesse, ele já recebe R$500 mil para comprar equipamento, que é um valor para alguns municípios aí bastante expressivo, muito, né, não podemos pensar R$500 mil no orçamento de São Paulo, Guarulhos, né, mas quando você pensa no município amazônico, é um valor expressivo para equipamento especificamente. E aí, pouco a pouco, né, caso as metas vão sendo atingidas, ele vai recebendo um recurso que pode ser destinado para a capacitação do seu próprio pessoal. Isso é muito importante, Cosmo, porque, vamos chamar assim, cria uma cultura, né, de conservação ambiental nos municípios. Isso me parece o mais importante, porque a gente vai deixar aí um legado de um corpo técnico preparado que sabe enfrentar, né, o desafio do desmatamento zero. Agora, a meta é ousada, ela é difícil, né, mas se nós não tivermos programas dessa ordem, não vamos atingir. Então, é um passo importante.
Agora, professor, outro fato que chama a atenção, isso que o senhor está falando agora, 53 desses 70 municípios que mais desmataram a floresta amazônica já aderiram ao programa. Isso significa que, na verdade, eles precisavam apenas de um apoio para se juntar a essa onda de preservação. Não era o contrário, né? Não existia nesses municípios uma predisposição para derrubar a floresta, né?
Veja, Rafael, aí a gente tem várias situações, né? Tem algumas situações onde, de fato, o poder local, ele é hoje constituído fundamentalmente por madeireiros, né? Por pessoas vinculadas à pecuária, ao chamado agronegócio, né? E muitas vezes esse poder local, ele está afim, né? Vamos chamar assim, se não com a intenção de desmatar, mas claramente, né, associado a setores que precisam, que dependem do desmatamento, né, quando não mineração também. Então, é evidente que afrontar esse segmento esse programa afronta, né, esse tipo de vamos chamar assim, de poder local, né? É o governo federal aportando recurso, né? E aí, o que é mais importante? Para as comunidades também, né? Acho que isso é porque a comunidade acaba sendo o elo mais frágil dessa cadeia toda. Os prefeitos, né, muitas vezes atendendo interesse de madeireiro, de enfim, pecuarista, o mesmo produtor de grande escala, mas ele não atende as comunidades. Então, agora você vai ter um recurso que, inclusive, vai ser destinado para a comunidade poder fazer, por exemplo, brigada anti-incêndio, né? É preciso dizer que isso não é uma novidade. No primeiro mandato do presidente Lula, inclusive com a própria Marina Silva, que estava também no lançamento do programa, esse tipo de ação já ocorreu, né? Eu cheguei a ver em algumas comunidades, por exemplo, no Pará, o chamado 10 mandamentos antes do desmatamento, enfim, todo um trabalho que foi feito, né, de básico, envolvendo as comunidades tradicionais, comunidades locais, no combate ao desmatamento. Tudo isso se perdeu, né, nos últimos anos, e agora, então, a expectativa é retomar esse tipo de ação, esse tipo de prática, para capacitar a comunidade e também os técnicos do município. Acho que é uma aposta importante e que vai tentar afrontar, né, os interesses locais, que muitas vezes são absolutamente pró-desmatamento, infelizmente.
E, professora, chama atenção também para a maior parte desse montante aí de 600 milhões de reais vem via, está sendo trabalhado e vem via Fundo Amazônia, e o restante aí é o Programa Floresta Mais, envolvendo Programa das Nações Unidas, Ministério do Meio Ambiente. Com tudo esse grande guarda-chuva, professor, é possível também pensar em trabalhar para além das questões só do desmatamento, como educação ambiental, fortalecimento do IBAMA, das comunidades ribeirinhas? É possível também na sua avaliação?
Veja, Cosme, essa questão ela é fundamental, né? Nós temos que deixar claro para as comunidades que essa ação de conservação ambiental que eles geram traz benefício para eles, evidentemente, mas também numa escala nacional, né? Então nós temos todos os fluxos de água, né? Por exemplo, a chamada água transfronteiriça da Amazônia, assim, a chuva da Amazônia que chega aqui no sul-sudeste, né? Então tem um ganho na escala do país, né? Por isso recursos brasileiros, e também na escala internacional, por isso recursos, como você bem lembrou, de organismos multilaterais, como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e mesmo outros programas, né? Qual é o ganho na escala internacional? Se você não desmata, você tem mais carbono na floresta, você não está contribuindo para o aquecimento global. Então, isso tudo tem que ficar muito claro, né, para suas comunidades. Tem que saber que não cortar a árvore representa isso tudo. O problema é o pecuarista, que sabe disso tudo e continua cortando, né? Esse é o grande embate que nós vamos ter que ter em algum momento, né? Até porque nós não é contra a produção da pecuária e mesmo da soja. Existem hoje vários trabalhos e vários projetos, inclusive, e mostra que nós podemos ocupar áreas degradadas, por exemplo, com a pecuária. Né? Podemos recuperar algumas áreas, por exemplo, para introdução de plantio, de cultivo. Nós não precisamos mais expandir áreas agricultáveis, né? Nós temos que recuperar as áreas já desmatadas e, a partir delas, produzir. Não precisamos expandir. Esse é o grande embate que está posto. Até porque, como alguns colegas mostraram, né, esse processo de expansão do desmatamento é também um processo de apropriação da terra. Muitas vezes ele ocorre sobre terras devolutas, né, quando não unidade de conservação ou terras indígenas. Né, também numa forma de afrontar o Estado, né, e tendo nesse processo como lógica final, né, o objetivo é a apropriação da terra, em especial terras públicas. Então, esse é um grande problema que também está posto, que eu espero que esse programa ajude a combater.
Perfeito. Agradecer a participação do professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, todas as quartas-feiras, participando aqui do Jornal Brasil Atual, sempre discutindo e analisando um assunto importante com relação ao meio ambiente. Muito obrigado, professor. Até semana que vem.
Até lá, Rafael. Um abraço.
Agora são 5 horas e 45 minutos.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
São 5 horas e 45 minutos. Índia, Brasil e a Indonésia apresentaram as maiores proporções de pessoas abaixo da linha da pobreza em 2021, entre os países do G20. Os dados são da publicação do IBGE, que traz um retrato das desigualdades dentro dos países do bloco a partir da análise de 7 indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. As informações com a Fabiana Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
Os números de 2022 registraram queda nesses indicadores para o Brasil, de 5,8% para 3,5%, mas o abismo entre os países ricos e em desenvolvimento ainda é grande. Na França, a proporção de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza em 2021 era de 0,1% e 0,2% nos Estados Unidos e no Reino Unido. A erradicação da pobreza extrema é o primeiro dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, assinada pelos países membros da ONU em setembro de 2015, que estabeleceu ainda 169 metas. O G20 é o principal fórum de cooperação econômica mundial e reúne as 19 maiores economias do planeta, além da União Europeia e da União Africana. O IBGE tem colaborado com outras instituições na produção dos indicadores globais para o monitoramento da Agenda 2030 no país. A coordenadora do projeto ODS na presidência do Instituto, Denise Cronenberg, destaca que essa primeira publicação analisa as sinergias entre as duas agendas no ano da presidência brasileira no G20.
Num ano em que o Brasil vai ter a presidência do G20, o IBGE, como um instituto que fornece as informações geocientíficas e estatísticas, né, oficiais para o país, nós trazemos para o debate, né, essas articulações existentes entre essas agendas, né, mostrando que há uma aderência muito forte entre os temas do G20 com a Agenda 2030.
Na área da violência, Brasil é o terceiro no número de vítimas de homicídio intencional em 2021, atrás apenas da África do Sul e México. Na educação, nenhum país do G20 havia alcançado em 2021 a cobertura universal de conclusão do ensino médio. No Brasil, a taxa era de 73%. Em relação à desigualdade de gênero, o México foi o único país que alcançou a igualdade na participação de mulheres em parlamentos. Brasil registrava apenas 15% de participação de mulheres. Já em relação à proporção de mulheres em cargos de gerência, o Brasil aparece entre os três com as maiores taxas. A publicação também analisa separadamente alguns indicadores para o país e mostra que a pobreza se concentra nas pessoas mais jovens com até 17 anos. O índice de pobreza multidimensional não monetário, que considera outros indicadores como habitação, acesso a serviços, serviços registrou queda e se concentra nas regiões norte e nordeste. Também há dados relativos às desigualdades na educação, acesso a emprego, rendimento, saúde, acesso à água e saneamento. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
5 horas e 49 minutos e o governo federal vai destinar 11 bilhões e 600 milhões de reais para a construção de 112.500 moradias no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, nas modalidades rural e entidades. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo presidente Lula. Segundo o Planalto, o total de unidades selecionadas supera em mais de 140% a meta inicial prevista pelo Ministério das Cidades. O programa dará teto a 440 mil pessoas em áreas rurais e urbanas, muitas delas localizadas em comunidades tradicionais como quilombolas e povos indígenas, além das famílias organizadas pelos movimentos de luta por moradia.
São 5 horas e 49 minutos. O IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial, encerrou março em 0,16%. A taxa ficou em 0,67%, abaixo do índice do mês anterior, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. No ano, a inflação acumula alta de 1,42% e nos últimos 12 meses, de 3,93%, abaixo dos 4,5% verificados em igual período anterior. Em março do ano passado, a variação do IPCA foi de 0,71%. Os preços de 6 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE para o cálculo do indicador subiram em março. O grupo Alimentação e Bebidas registrou a maior alta. Na sequência de alta veio o grupo Saúde e Cuidados Pessoais, influenciado pelos aumentos dos planos de saúde e produtos farmacêuticos. O grupo Transporte inverteu o sinal e passou da alta de 0,72% em fevereiro para a queda de 0,33% em março, favorecendo aí pelo recuo nos preços da passagem aérea e alta menor no valor da gasolina. O IPCA aponta a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos.
E novos conselheiros tutelares tomam posse em todo o Brasil. A maioria em São Paulo se identificou como conservadora. Na capital paulista, 260 conselheiros foram escolhidos pela população. Essa foi a eleição com maior participação popular. Quem vai contar mais pra gente é o Kaique Santos, do Brasil de Fato.
Atender crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados. Essa é a principal função do Conselho Tutelar, estabelecido na lei que ficou conhecida como ECA, criada há mais de 30 anos. Defensora pública no estado de Minas Gerais e titular da 4ª Defensoria dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, Daniele Beletato, explica melhor.
O Conselho Tutelar, ele é uma função que ela... foi trazida no Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, né? Um pouco com a finalidade de desjudicializar as políticas públicas de proteção à criança. E a ideia é que o conselheiro tutelar seja uma pessoa que esteja mais próxima da comunidade.
Um tipo de violência, infelizmente, comum sofrida por crianças e adolescentes é a sexual. No Brasil, estupros e exploração sexual de menores de idade cresceram mais de 15% no ano passado, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Conselho Tutelar deve fiscalizar e agir quando esta ou outras situações de violências forem identificadas, reforça a Defensora Pública.
Algumas situações de atuação muito importantes do Conselho Tutelar é quando ele se depara com uma situação emergencial, quando a criança está naquele momento numa situação de risco por violação de direitos, por abandono, os pais saíram, deixaram aquela criança sozinha em casa, os pais não estão levando essa criança para a escola. Essas situações podem ou não estão fazendo um tratamento de saúde adequado.
Em outubro, novos conselheiros tutelares foram eleitos em todo o Brasil para o mandato que começa no ano que vem e vai até 2028. Em São Paulo, 260 vagas serão ocupadas nos 52 conselhos tutelares da cidade. São 5 profissionais para cada conselho. Entre os requisitos para o cargo de conselheiro na capital paulista, a novidade foi a exigência de diploma de conclusão do ensino médio. Mas a reportagem do Brasil de Fato já publicou que houve inconsistências nos documentos de alguns candidatos. Apesar disso, partindo de um estudo dos candidatos em Minas Gerais, a pesquisadora Elaine Cristina ressalta que muitos que concorrem costumam ter formação superior e que isso é importante.
O que nós percebemos é que boa parte desses conselheiros, eles têm uma formação de ensino superior, né? Nas áreas de educação, na área de serviço social, ou mesmo de psicologia. E esses profissionais, eles têm, enquanto, né, eles não atuam como tais na função de conselheiro tutelar, só que eles têm, né, uma bagagem dessas formações que eles tiveram do ensino superior para poder atuar. Então, é muito importante que os conselheiros eles tenham uma formação continuada para além dessa inicial, no sentido de trabalhar a escuta, né, para poder identificar essas violências.
Em janeiro, 180 dos 260 conselheiros serão pessoas novas na função, ou seja, que não estão no mandato atual. Além da alta renovação, houve maior participação de eleitores. Em relação ao pleito de 2019, o número de votantes cresceu 35% na capital paulista. Porém, há uma estimativa, conforme mapeamento feito pelo Instituto de Cooperação Pública e Social, de que quase 60% dos eleitos sejam do campo conservador e ligados a igrejas neopentecostais, o que pode influenciar na atuação exigida de um conselheiro, como exemplifica o advogado e membro do INDICA, o Instituto dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Alves.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que os conselhos tutelares tenham independência e autonomia. Então, esses vínculos, eles podem gerar violações aos direitos, na medida em que tivemos um avanço de setores fundamentalistas religiosos. Então, é possível que quando chegue uma denúncia contra determinada liderança religiosa no conselho tutelar, aquilo não seja apurado de forma adequada, porque os membros do conselho não possuem autonomia e independência com relação à pessoa que está sendo investigada.
Conselheira eleita para o órgão da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, Patrícia Tavares é militante de movimentos sociais. Formada em economia e especialista em planejamento urbano, teve diferentes experiências também ligadas às crianças e adolescentes e fala da expectativa para o mandato.
A gente assume dia 10 de janeiro, né? Aqui na Lapa, apesar de ter tido algumas impugnações, enfim, mas atualmente o cenário que a gente tem é bastante positivo desse ponto de vista, porque foram 5 mulheres eleitas, né, 3 delas reeleitas, então já tinham uma experiência, né, no Conselho Tutelar, e todas com uma perspectiva bastante progressista. Então, eu acho que mantendo esse cenário, eu acho que a gente tem condições de avançar bastante.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Kaique Santos.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Cinco horas e 57 minutos, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta quarta-feira do seu jornal, que você sabe muito bem, que começa às 7 da noite pelo canal 44.1 digital e também pela transmissão da TVT no YouTube, youtube.com/redetvt. E quem vai trazer os destaques da edição de hoje é o apresentador, o Jô Miyagi. Boa tarde, Jô, diga aí o que a gente acompanha contigo daqui a pouquinho.
Olá, Rafa, Cosmo e ouvintes. A privatização da Sabesp é um dos nossos temas. Lá no final do ano passado, os deputados estaduais aprovaram a possibilidade da venda. Aqui na capital, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal aprovou o projeto e o texto deveria passar por mais 6 comissões. Só que existe um temor de que a gestão Nunes, os vereadores de direita e com a pressão política do governador Tarcísio de Freitas atropelem o processo nas demais comissões e coloque o projeto em votação no plenário a qualquer momento. Outro assunto é sobre o espinhoso tema do aborto legal. Entidades de saúde pedem ao Supremo Tribunal Federal a derrubada de uma resolução do Conselho Federal de Medicina que impede aborto nos casos previstos por lei. As entidades afirmam que a medida já está prejudicando menores vítimas de estupro. O aborto é legal em casos de estupro, anencefalia do feto e risco de vida para a mãe. Do Rio de Janeiro, falamos sobre conflitos entre grupos milicianos que seguem fazendo vítimas e espalhando medo na região metropolitana. E do Rio Grande do Sul, a reportagem é sobre a aprovação de um projeto que permite ao Estado manter quase 80 escolas cívico-militares. Cosmo, Rafa e ouvintes, essas são algumas das reportagens que eu destaco desta edição da quarta-feira do seu jornal, que começa às 7 da noite. A TVT está no canal 44.1, sinal aberto, na Grande São Paulo. Também dá para assistir ao jornal pelo YouTube, no youtube.com/RedeTVT. Boa tarde a todos e espero vocês.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir de agora nos acompanha no TVT Cidades, quadro dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual e que passa a ser transmitido agora nos canais do YouTube da Rede TVT e também da Rádio Brasil Atual. Hoje, nos nossos estúdios aqui direto na Avenida Paulista, Sérgio Ribeiro, que foi já prefeito da cidade de Carapicuíba, professor de história, enfim, e que agora, neste ano tão importante de 2024, se coloca à disposição como pré-candidato à Prefeitura de Carapicuíba. Sérgio Ribeiro, boa noite, prazer te receber aqui no TVT Cidade, seja bem-vindo.
Obrigado, é sempre uma satisfação estar aqui, né, podendo conversar com você e a população de Carapicuíba, que espero esteja me assistindo, que eu aproveito para cumprimentar a todas e a todos.
Maravilha. Sérgio, vamos falar então um pouco da cidade de Carapicuíba. Para quem nos escuta agora na Rádio Brasil Atual, para quem nos vê e nos acompanha no YouTube da TVT e também da Rádio Brasil Atual, quanto é a população de Carapicuíba, qual que é a renda local, qual a atividade comercial da cidade, o que você pode falar para a gente do município de Carapicuíba?
Olha, Carapicuíba é uma cidade de 369 mil habitantes, está a 23 quilômetros, né, da capital, da Praça da Sé, do nosso Marco Zero, é bem próximo aqui. Uma cidade que é uma cidade nordestina, 78% da população são filhos ou de imigrantes nordestinos e do Vale de Jequitinhonha. Não é da zona, não é da região sul de Minas, não. É lá da norte, lá de cima, do Vale de Jequitinhonha. Então são baianos, piauienses, os 9 estados do Nordeste de uma forma geral. De Santa Catarina não tem lá, não. É o povo que compõe a cidade, que chegou na década de 70 para trabalhar na construção civil, trabalhar nos condomínios da região. Então nós estamos esmagadinhos ali entre Alphaville, na ponta, e a Granja Viana do outro lado, né? Então é uma cidade de porteiros, de diaristas, de pedreiros, essa que é a população. O orçamento da cidade, ele está beirando aí 900 milhões de reais, né? Vai realizar esse ano aqui. Agora é um orçamento que passa a ter bastante recurso da cidade, porque o setor de serviço desenvolveu bastante, comércio acabou desenvolvendo. Então hoje você tem uma mistura. Agora tem uma coisa que é interessante. O último censo revelou que apenas 19% da população de Carapicuíba tem vínculo formal de trabalho. Então, qual é a situação? 81% é desempregado. Ou é PJ, ou é, enfim, vive de biscate, faz bico, faz informal, alguma coisa, informal. Essa que é a realidade de Carapicuíba. Essa é bem, bem diferenciada mesmo. É uma coisa que é uma característica da região metropolitana de algumas cidades, Francisco Morato, Franco da Rocha, e também o censo revelou que os pobres estão bem mais pobres na cidade de Carapicuíba. Então a população que era pobre, ela está bem mais pobre, essa que é a realidade, né?
Agora, Sérgio, então, pelo que você está falando, o município tem um papel importante na prestação de serviços como saúde, educação, até transporte. Como é que está essa situação hoje em Carapicuíba?
Então, sabe que eu costumo dizer assim, ó, que se você ser pobre em São Caetano do Sul, que tem uma alta qualidade de vida, é bem diferente do que você ser pobre na cidade de Carapicuíba. Porque se você é pobre, tem 3 filhos e tem creche para deixar seu filho, a vida melhora. Se você tem 3 filhos e você tem que pagar uma vizinha para tomar conta das crianças, que vai pagar em média R$500, é R$1.500 a menos na renda da família. Nós sabemos que a creche é um direito da criança, mas a família toda é impactada quando você não tem creche. E assim vale para a saúde, vale para absolutamente tudo. Não foi à toa que quando eu assumi a prefeitura tinha 1.000 vagas em creche. Eu entreguei com 6.000. Hoje diminuiu 272 vagas. Em 7 anos.
É importante a gente lembrar que vaga em creche é uma obrigação do município, né? Não é do Estado, né?
Não é do Estado, não é do União, é do município. E outra, né? O governo federal, ele incentiva muito as creches. A presidenta Dilma criou um programa que chamava Pro Infância, que era de construção de creche. Até hoje está inaugurando creche em Carapicuíba com recursos que a presidenta Dilma deixou. Que a primeira infância é fundamental no processo de aprendizado. Então, o que eu percebo em Carapicuíba, vejo, né, em Carapicuíba, é aumentou a população em situação de rua, muita gente na rua, que não era tão gritante como hoje. As pessoas que... o crescimento da droga, muita gente entra. E não é igual no meu tempo, quando eu era garoto eram jovens. Então hoje você vê pessoas de 50, 60, 70 anos perdidos no crack, entendeu? Sem nenhum tipo de atendimento por conta do poder público. Outra questão também, como aumentou o grau de conscientização sobre autismo, TDAH, todas essas questões, a rede de proteção social que nós tínhamos na cidade foi completamente destruída. A PAI fechou em Carapicuíba porque cortou o convênio da prefeitura com a PAI. Tem um instituto lá que chama Leia Rosenberg, que atendia também essa população, a prefeitura cortou o convênio. Uma outra instituição, chamava Quero Quero, também cortou o convênio. Uma outra, Fundação Cisne, diminuiu 90% o convênio. Então, assim, é que eu digo o seguinte, ó, na minha região, que é a região oeste metropolitana de São Paulo, eu falo que os prefeitos de direita, eles instituíram um kit prefeito. E o que é o kit prefeito? É um kitzinho composto de 3 coisas. É campo de grama sintética na periferia, iluminação de LED na cidade e recapeamento de asfalto. Porque eles pensam assim, é isso que dá voto. Pensando no que dá voto, eles não veem o eleitor como cidadão portador de direitos. Como que eles olham o eleitor? Como uma cédula de perninha andando no meio da rua. Então o que é? Tudo um cálculo dessa ideia do que me dá votos, e não se preocupa com aquilo que verdadeiramente importa. Nós tínhamos um cursinho pré-vestibular na cidade que atendia 1.500 jovens. Fechado no primeiro dia de mandato. Nós tínhamos uma escola de música que atendia também 1.500 jovens. Fechado no primeiro dia de mandato. Os 3 teatros da cidade estão fechados há 7 anos. Os 3 teatros da cidade. Entendeu? Porque é a opção que eles fazem, né?
Ou seja, área social, não, na atual administração esquecida, cultura para a população esquecida, por completo. A gente sabe que gargalos nessas cidades, a região metropolitana e capitais também, Sérgio, envolve saúde, educação, mobilidade, transporte e moradia. Moradia digna para a população. Como é que você enxerga esses serviços hoje em Carapicuíba?
Ó, nós entregamos, quando eu fui prefeito, 5 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida. 5 mil unidades. Atual gestão, olha, eu costumo fazer a seguinte brincadeira. O Paraguai tem Ministério da Marinha. Só que o Paraguai não tem saída para o mar. Mas não tem problema, porque Carapicuíba tem Secretaria de Habitação. E em 8 anos, quase agora, não construíram uma única casinha de cachorro. Eu não estou nem falando um apartamento, uma casa. Não construíram uma única casa na cidade de Carapicuíba. Uma Secretaria de Habitação que consome o salário do secretário, que consome o salário dos profissionais que lá estão, não construiu uma única unidade. Mas sabe o que é? Nenhuma. Nunca foi construído uma UBS, um posto da Guarda Municipal. Não foi construído absolutamente nada. Sabe o que é nada? Absolutamente nada. Essa que é a realidade.
E dentro dessa questão de habitação também, algum projeto de regularização fundiária?
Não, na atual gestão nada. Nada, absolutamente nada. Agora que eles estão, olha só, estão construindo lá, CDHU, não a prefeitura, 330 unidades, porque eles derrubaram uma área livre, né, que alguns conhecem por favela, outros área livre, 400 unidades, pessoas que moravam lá há 30, 40 anos, estão fazendo 300 unidades habitacionais desse programa de parceria público-privada do governo e do estado. Interessante, 330 apartamentos, não tem uma única vaga de garagem. Não tem uma única vaga de garagem. E é numa avenida. Imagina como que esse povo... Porque é aquela ideia de que o pobre nunca vai ter um carro. Sim. Porque como que você faz 330 unidades? Só que a empresa vai receber do governo do estado, vai receber por unidade. Então, é essa falta de preocupação com os mais pobres.
Mas você ainda existe um déficit muito grande de moradias em Carapicuíba?
É gigantesco.
Tem espaço para, por exemplo, você propor, no caso de ser eleito, retornar à prefeitura, mais programa Minha Casa Minha Vida? Em Carapicuíba?
Olha, nós temos espaço lá, área, para fazer mais 5 mil unidades. Aí nós precisamos do quê? Da parceria do governo federal para fazer. E aí temos que ter parcerias, que vocês acabaram de anunciar aqui, 37.500 unidades para financiamento de habitação, entidades.
Sim.
Que são parceria com as entidades. Quanto, sabe quanto teve o PAC Seleções, que foi o governo do presidente Lula, disponibilizou o PAC Seleções, que vocês amplamente noticiaram aqui. Sabe quantos projetos habitacionais Carapicuíba cadastrou? Nenhum. Não cadastrou nenhum projeto habitacional. Então, por aí você vê.
Sérgio, eu estou chegando aqui mensagens para a gente nos chats dos nossos canais na internet. A Vasquinha Gama, da Boa Noite, ela fala assim: é verdade, a informalidade é muito grande aqui em Carapicuíba, deve ser moradora de Carapicuíba também. A Fernanda Matos dando boa noite. Mas, Sérgio, deixa eu te falar uma pergunta. Você foi prefeito em Carapicuíba e depois foi reeleito, 2 mandatos. Poderia estar muito bem tranquilo na tua casa ou na atividade que você exerce, enfim. O que te fez pensar, colocar teu nome mais uma vez à disposição da população de Carapicuíba como pré-candidato à prefeitura da cidade, Sérgio?
Olha, primeiro uma pequena correção. Eu ainda não me coloquei como pré-candidato. Tá. Nós formamos lá um grupo, uma frente de 10 partidos que estão juntos, uhum, que vão decidir o caminhar junto nessa eleição. Eu costumo anunciar essas decisões em junho. Toda vez que eu disputei eleição na vida, eu costumo anunciar em junho. Mas dessa vez talvez eu antecipe um pouco essa decisão, porque as coisas estão bem antecipadas lá. Então pode ser que eu antecipe. Porque eu sou daquele tempo que o político, ele tinha que primeiro formar um grupo, um bom programa de governo, conjunto de alianças, um projeto para a cidade, para disputar a eleição. Hoje a coisa está moderninha. O cara acorda cedo e fala assim: eu vou ser prefeito. Entendeu? Ele acorda, entendeu?
Mas você tem um arco já de alianças estabelecido.
Não,
né,
nós temos lá 10, podemos chegar a 14.
Uhum. Sim.
Podemos chegar a 14 partidos. Hoje nós temos 10.
Tá.
Porque fechou dia 6, né, o prazo final, sim, das filiações, sim. Então nós temos 10 lá.
Tô achando que o Sérgio é mineiro.
Não, não, não é mineiro. Não. É porque, na verdade, assim, ó, quando terminou meu mandato, eu fui realizar meu sonho. Voltei a estudar, fui para a universidade, fiz meu mestrado, que é sobre a Assembleia de Deus, que era uma pesquisa antiga, que eu já tinha algumas coisas na cabeça, que é a cultura organizacional da Assembleia de Deus, que é ajudar como a empresa é gerida. Aí eu estava nessa daí. Ah. E então não tinha essa perspectiva nem de retomar essas articulações todas. Mas o que aconteceu em Carapicuíba? Carapicuíba tem uma característica de ter 6, 7, 8, 9, 10 candidatos nas eleições. Uhum. Esta eleição, ela está assim, o prefeito atual não anunciou quem é o candidato, disse que vai anunciar nas próximas, eu também não me coloquei como candidato até agora, e o povo está tentando entender por que a cidade não tem candidato até agora.
Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou da Assembleia de Deus. Você continua na Assembleia de Deus? E se sim, não, qual ministério?
Não, eu não sou da Assembleia de Deus. É assim, eu fui criado dentro da Assembleia de Deus.
Tá,
Ministério Madureira.
Ah, o Madureira.
Madureira. Tá. Minha mãe foi 30 anos lá.
É um dos importantes ministérios da Assembleia,
é
Madureira,
maiores,
né?
É um dos maiores. Uhum. É. A partir de Carapicuíba foram criadas 2.474 igrejas em 189 países do mundo.
Tá.
A partir de Carapicuíba.
De Carapicuíba.
Missionários enviados de Carapicuíba. Mas assim, hoje eu congrego há poucos anos, há 24 anos, numa igreja que chama A Serviço do Rei Jesus, que é a igreja pentecostal, no centro de Carapicuíba. Minha mãe é pastora lá, minha cunhada, minha irmã, meu cunhado foram consagrados pastores lá. É uma igreja de comunidade, uma igreja local, tem 400 membros apenas na cidade de Carapicuíba, mas a vida inteira. Mas eu sempre fui muito em igreja. Tem ano que eu costumo ir em 100 igrejas por ano, mas vou muito em católico. Tem domingo que eu vou em 6 missas, para você ter uma ideia. Eu vou em missa das 6, das 7h30, das 9. Tem o que já foi jubilado, faleceu, Dom Exílio Turco, que antecedeu o Dom João Bosco, que é o bispo diocesano de Osasco, que é da nossa região. Ele me apresentava assim na igreja católica: acaba de chegar o evangélico mais católico da história de Carapicuíba. Todas as vezes eu tinha mais hora de missa do que os próprios católicos. Acabava falando isso daí.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, o Sérgio. A gente recebeu aqui já a mensagem da nossa espectadora no YouTube falando sobre a informalidade. De que forma a prefeitura pode estimular geração de renda no município, qualificação? E se esse programa, esse tipo de programa já foi instituído na tua gestão, deixou de ser instituído, o que você pode falar sobre esse assunto?
Olha, tem uma coisa bacana que eu acredito que nós fizemos lá, mesmo a cidade sendo tão pobre assim, quando eu tomei posse, o que, que eu fiz? A Carapicuíba tinha o prédio da FATEC e da ETEC, que tinham 29 salas de aula. Eu construí, olha só, doei para o Estado 36 salas de aula. Tinha 29, 36, 65. Mas qual foi a conversa com o Centro Paula Souza? Conversa com a Laura Laganá, a reitora, foi o seguinte, que a prefeitura ia realizar as audiências públicas para determinar os cursos. Então nós criamos lá o curso de jogos digitais. Tem 400 jovens trabalhando no Japão, que passaram lá pela faculdade de Carapicuíba. Aí nós criamos o curso na nossa cidade de fotografia. Nós criamos o curso de tecnologia e segurança da informação. Então, tudo, gente, 93% sai empregado do curso.
Mas tudo isso partindo da demanda da própria população.
É, prefeito da população, do mercado, sindicatos, as audiências públicas nós fizemos. Vou dar um exemplo. Eu fiz, quando eu era prefeito, um convênio com o Secov, que era para cursos de instalação steel frame, instalação de drywall, essa coisa toda. Foram 6 mil pessoas, 90% saem empregado. Porque nós temos um problema no mercado, é real. Nós não temos formato. Existe assim, a empresa coloca lá as profissões disponíveis, aquele perfil que ele precisa. Ao mesmo tempo que você tem muito desempregado na periferia, mas você não tem gente com formação profissional. Então, o que é que nós investimos pesado nisso? Nós investimos em muita formação profissional. Outra coisa, criamos as cooperativas na cidade com o Paul Singer, que era o secretário nacional da economia solidária. Nós desenvolvemos vários projetos, estão todos abandonados no município, que também isso foi importante, entendeu? Então, eu creio assim, ó, qual é o maior ativo que a cidade tem em Carapicuíba? Qual é o principal patrimônio que a cidade tem? São as pessoas. Então, se as pessoas têm formação profissional, se elas trabalham em Carapicuíba, ótimo. Se elas trabalharem em Barueri e Osasco, desde que elas sejam bem empregadas, que elas tenham formação profissional, isso vai contribuir, inclusive, para a renda do município. Porque se ele mora em Carapicuíba e tem uma boa renda, se ele tem formação profissional, ele vai no barbeiro, ele vai lavar o carro, no lavar rápido, ele vai no supermercado, ele vai nisso. Então, o que nós precisamos ter? É formação profissional. Nós precisamos formar cada vez mais. Por isso que nós investimos muito nisso e essa política foi abandonada. Agora isso tem que ser ampliado com as novas tecnologias, porque Deus, eu acredito assim, ele sempre, quando ele fecha uma porta, ele abre uma janela. Então fechou uma porta para muitos que morreram com a pandemia. Só que a pandemia, ele alavancou e ele colocou coisas que seriam colocadas daqui 20, 30 anos. Vou dar um exemplo para não ficar muito abstrato o que eu estou falando. Se um dia eu voltar a governar Carapicuíba, eu vou criar uma empresa municipal de provimento de internet. E o que, que eu vou fazer? Sabe quantos funcionários essa empresa vai ter? Nenhum. Eu vou pegar as 19 pequenas empresas de provimento de internet que tem na cidade, contratá-los como terceirizado, criar dentro da cidade um anel de fibra ótica, que eu vou ter internet gratuita para a prefeitura, vou ter telefonia gratuita, vou vender tráfego para as grandes empresas e vou resolver o problema daquele cabeamento que fica tudo pendurado, horroroso, no meio da rua, horroroso, caindo, criando problema. Então, por exemplo, isso eu não pensaria antes da pandemia. Não estava no universo das preocupações de qualquer prefeito. Hoje é uma coisa que está colocada. Então, porque eu não vou poder, né, tomando uma decisão de ser candidato a prefeito, ficar vivendo o passado, porque quem vive tão somente o passado é museu. Nós temos que apontar tão somente o passado. Nós temos que apontar para frente. Então, existem novas demandas. Quando eu criei, por exemplo, uniforme escolar gratuito, kit escolar e o transporte escolar gratuito, diziam que Carapicuíba não tinha dinheiro. Hoje eu estou dizendo, gente, tem dinheiro para dar internet grátis e um computador para cada criança da nossa rede municipal. Eles falavam que não tinha, nós provamos que teve. Os 8 anos eles tiveram. E agora precisa ter. Então hoje tem novas demandas. Aí você vai falar, mas por que você vai criar essa empresa? Porque o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicação tem 180 bilhões de reais lá que ninguém nunca pôs a mão. Sim. O famoso FUST, que parece cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, ninguém viu esse dinheiro.
Então, mas me parece que inclusive esse fundo, que é do governo federal, é difícil de acessar, né?
Ele é difícil de acessar por dois motivos. Primeiro, é cômodo para o governo que ele está no caixa do Tesouro Nacional. Então esse equilíbrio a conta. Né? E o segundo, cadê o projeto?
Planejamento.
Para você chegar. Eu nunca pensei na gestão anterior de ter um projeto para isso. Sabe quando que eu fui pensar nisso? Quando eu fiquei preso dentro de casa, na pandemia, descobri que eu pagava R$ 198 por 8 mega de internet discada da Vivo. Que aí eu fui numa favela de um cara que chama, que é o Pedro, que tem uma empresa de provimento de internet, que me forneceu 600 mega por R$ 98. Aí o que, que eu fiz? Eu liguei para o presidente da Anatel, marquei uma reunião, eu, deputado Alencar Santana de Guarulhos, para fazer um bate-papo que eu queria entender se aquelas empresas que operavam em Carapicuíba eram tipo, que na minha cabeça eles eram piratas, trabalhavam clandestinamente, e descobri que mais do que eles serem legais, eles eram incentivados pela Anatel a prestar esse serviço.
Sim.
E aí fez o quê? Uma verdadeira correria das grandes operadoras, depois, quando veio a pandemia, que eles não estavam equipados para isso, para poder correr atrás do prejuízo. Literalmente. Então, eu creio que nós vamos enfrentar essa situação incentivando um amplo programa de formação profissional nas mais diversas áreas.
Sérgio, por falar em tecnologia, deixa eu fazer uma pergunta. Uma das marcas do PT de governar e administrar é com o orçamento participativo. Em sendo você o nome do partido, do arco de alianças, como pré-candidato, se confirmando à Prefeitura de Carapicuíba e, futuramente, em caso de vitória, é possível fazer um orçamento participativo já utilizando novas ferramentas?
Mas não tenha dúvida. Ó, vou te dar. Eu vou linkar toda essa ideia. Eu acho que toda cidade tem que criar uma secretaria com um nome mais ou menos assim, de inovação e desenvolvimento tecnológico. Pode ser outro nome, variar, não importa, mas que tenha essa atribuição. Nós temos que criar um projeto que chama o seguinte, ó, que eu imagino, Carapicuíba na palma da mão. Você possa fazer tudo. Segunda via de IPTU que você possa pagar, porque você possa marcar, porque hoje é muito barato isso. E, por exemplo, invade até a área da segurança. Qual é o maior problema da segurança hoje? Que cria a sensação de segurança. É o roubo de celular e bolsa no ponto de ônibus. Não tem nada que apavore a população mais do que isso. Então, como que você pode realizar isso hoje? 4 câmeras em cada ponto de ônibus. E que a pessoa possa conversar com o cara da guarda municipal que está lá no posto. Aperta o botão, aparece a cara do camarada lá e ele conversa. E monitoramento por drone com as câmeras, por exemplo. Então, o que que precisa fazer? Tem um negócio que parecia no passado... O que que parecia? Parecia Herbalife. O que é Herbalife? É um negócio que o cara... Olha eu fazendo propaganda Herbalife. O cara vê um gordo no meio da rua, ele já vinha querer vender Herbalife pro cara. É a tal das Smart Cities. É. Todo mundo fala Smart Cities, mas ninguém sabia muito como era. Como essas coisas, o custo ganhou uma escala muito grande pós-pandemia. Então você vê que teve um pico do preço de notebook, de câmera, de microfone, disso tudo. E agora o preço assentou. Porque aumentou, teve uma escala maior, recompôs a produção de componentes, aí o preço abaixou. Então, esse preço abaixou. Hoje você tem câmera de qualidade para comprar por R$100. Tem câmera de qualidade para monitoramento no meio da rua. Então, o que, que tem que fazer? É um amplo programa de Smart City que você integra um monte de coisa. Ó, hoje, com R$10, você põe um chip no uniforme da criança que você vai saber se ela entrou e saiu na porta da escola. Você coloca dentro do uniforme da criança R$10 um chip desse. Então, o que, que precisa ter? Não tinha aqueles antigos plano de diretor... Plano Diretor de Tecnologia da Informação.
Sim.
Então todo município, assim como ele tem o seu plano diretor, ele vai ter que ter um plano diretor nessa área. Aí você disse referente ao orçamento participativo. Eu acredito, até porque está na lei orgânica do município de Carapicuíba, A questão hoje, a tecnologia permite uma coisa que era difícil antes. Carapicuíba, a lei orgânica diz o seguinte, que você pode convocar um plebiscito desde 4% da população subscreva um plebiscito. Por que que não fazia antes? Porque era caro, ia ter que chamar a justiça eleitoral. Então, eu acho que a radicalização da democracia e das interações interestatais, interestatal, você pode fazer como hoje? Plebiscito para tomar decisões importantes. PPA participativo. O que é o PPA participativo? O PPA é aquele plano que é feito para mais de um ano. O orçamento é para o ano posterior. Você sempre planeja anterior. O PPA não. É aquilo para 3 anos. Então você pode fazer o PPA participativo que o cidadão vai poder tomar a decisão. Porque uma das coisas que afastou as pessoas do orçamento participativo, vamos para o mundo real. Uma coisa é o Rio Grande do Sul, que tem uma tradição luterana. É diferente da nossa região aqui, que tem uma tradição católica ou evangélica pentecostal de participação, é outra coisa. Mas o que afastou muita gente do orçamento participativo? O cara chegava e falava assim, ó, o prefeito falava, ó, você quer asfaltar a sua rua? Participa do orçamento participativo. Aí o cara tinha que ir em 300 reuniões para poder defender asfaltar a rua da casa dele. Ele falava, pô, isso dá muito trabalho. Hoje não, o cara vai poder participar pela internet, vai poder participar pelo celular. Entendeu? Então isso vai dar, assim, criar várias decisões do poder público. Por exemplo, conferência municipal de educação, você pode fazer online. Conferência municipal de saúde, você pode fazer. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu tenho mantido muitos contatos, ó, Câmara Brasil-China de Comércio, Câmara Brasil-Coreia de Comércio. E quando eu falo isso, vocês vão falar assim, ah, mas tudo isso é para tua campanha. Não é, eu sou vice-presidente do PT estadual. Então, muita gente do PT no estado, discussão de programa de governo, essas coisas, eles me convidam para a gente participar. E eu gosto de visitar experiências, eu gosto de ir em cidades, saber aquilo que está sendo discutido. Porque quando eu era prefeito de uma cidade com poucos recursos, qual é a melhor consultoria que você tem, que é grátis? É visitar o que deu certo. Então eu vivia nas prefeituras por aí. Esses 7 anos e pouco de mandato, o que eu fiz fora do mandato? Visitei muita cidade.
Andarilho, literalmente.
Ah, visitar a cidade. Ah, tá, a tarifa zero é boa. Eu já fui em municípios que a internet é boa a proposta, mas quando você vai na prática, é um terror. Entendeu? Já fui em algumas melhorzinhas. Já fui em outras, né? Então é uma questão que nós estamos discutindo lá, tarifa zero.
Agora deixa eu te perguntar, Sérgio, como é que está a articulação política? Porque tudo isso que você está falando, a partir de um plano do executivo, precisa também do apoio do legislativo. Como é que está o arco de alianças lá em Carapicuíba, no caso de você se lançar como pré-candidato, no caso de você ser eleito, para colocar em práticas todas essas suas ideias?
Então, é o que eu estava falando. Nós temos lá, nós montamos até agora, nós tem esse bloco de 10 partidos. Esses 10 partidos têm um compromisso, têm um candidato só. Correto? E nós temos lá, o grupo do prefeito deve ter ficado com 140 candidatos a vereadores, nós temos 100. Uhum. Então você vê, com certeza, lá em Carapicuíba.
São 19 vagas.
São 19 vagas. Com certeza, em Carapicuíba, do campo progressista, é uma das maiores alianças do estado que está se formando. Nós podemos chegar a 14 partidos. Você vê, não é pouca coisa. Mas tem partido de centro? Tem partido de centro. Tem partido de centro-esquerda? Tem partido de centro-esquerda. Tem partido mais à esquerda? Estamos conversando, não fechou ainda. Pode ser que sim, pode ser que não. Então nós estamos formando um amplo arco. Embora esse negócio de vereador, eu fui prefeito que eu falo o seguinte, ó, eles vão dar risada, os vereadores estão assistindo. Vereador é igual filho, filho. Você cria o que tem, você não escolhe. O vereador chega na Câmara, você chama todo mundo para conversar. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui candidato à reeleição...
Mas alguns vereadores são mais fáceis de conversar que outros.
Deixa eu falar uma coisa assim, ó. Quando eu fui candidato à reeleição, naquela época tinha 16 vereadores à Câmara. A minha coligação, sabe quantos elegeu? De 16? 15. 15. E que estava na oposição era um só do PSDB, que veio para a base. Então nós tivemos 16. Então, essa história do vereador é difícil de conversar, eu digo o seguinte... Tem várias formas de tratar o legislativo. Você tem a forma que o Mário Covas tratava, aí você vai falar, mas como o Mário Covas tratava? Ué, ele ia asfaltar um determinado bairro. Ele não fazia isso sem falar com a liderança, o vereador do bairro. Aí tem jeito de tratar, tem prefeito que trata como? Nem vereador eu falo. Como que ele faz? Deixa o secretário de governo cuidar da relação com o vereador. Tudo isso fica difícil. Aí você vai falar, e você, Sérgio, como era o mestre? Eu estava tomando banho. O vereador ligava, eu via que era do vereador, eu desligava o chuveiro para atender o vereador. Você entendeu? Sim. Qual que era a minha a determinação para os meus secretários e secretárias? Vereador chegou na porta da secretária, ele não precisa ter marcado hora. Larga o que está fazendo, vai atender o vereador. Porque o vereador é o representante do povo e é ele que está mais próximo do problema. Se o cara encontra o prefeito na rua, ele fala assim: prefeito, quero falar com você. Aí olha na agenda que um mês eu posso te atender, ele sai feliz. Vereador não, é naquela hora. Se um vereador fala que vai atender daqui a pouco, o cara fala: eu vou procurar outro. Esse maldito não me atendeu. Então, como que era o tratamento do vereador? Torna mais fácil. Como que é? Você respeitar o vereador, você ouvir as demandas dos vereadores. E eu nunca fiz reunião de vereador, oposição e situação separado. Eu chamava todos os vereadores para discutir projeto, projeto. O cara fala assim: Sérgio, por que que nunca rejeitou um projeto seu na Câmara? Sabe por que que nunca rejeitou? Porque aquilo que não ia aprovar, eu não mandava. Que eu fazia a reunião com os vereadores primeiro, já via as emendas que tinha que fazer, o que não tinha, e o que não dava, não mandava. E quem assume a coordenação política do meu mandato, os 8 anos, é o próprio prefeito. Sabe por quê? O povo tem uma coisa seguinte: eu tinha um gabinete itinerante que atendia o povo na rua. E segunda-feira atendia 90 pessoas no gabinete. Chegava a fila, eu atendia. O que que eu falo para a pessoa? O eleitor, ele fala com o secretário, fala, mas sabe o que que ele quer falar, o sonho dele? É com o prefeito, que ele votou no prefeito, ele não votou no secretário.
Sim.
E o vereador, ele é um representante do povo, ele não quer ficar tratando só com o secretário, ele quer despachar, tratar, falar com o prefeito. Então, quando você faz, você tem esse respeito com o vereador, você tem crédito quando você vai fazer uma negociação política. Agora, se você trata o cara igual um cachorro, você trata o cara igual um nada absoluto, depois, filho, aí fica difícil a relação mesmo.
Dá para entender por que ele foi 2 vezes eleito e muito bem reeleito, né, lá em Carapicuíba, mas já está acabando o tempo, né?
Sérgio, infelizmente, nosso tempo tá chega no final. 30 minutos, passa muito rápido, teve ter cidades, tem esse objetivo de trazer político, personalidades, especialistas em cidades na área de urbanismo, saneamento, enfim, planejamento, para discutir, trazer ideias e ajudar, no fim das contas, aí o cidadão, a cidadã, em outubro, fazer a sua melhor escolha. Desejamos sorte a você na sua caminhada. Não sabemos se você será o escolhido ou não em Carapicuíba, mas se for, sucesso na tua caminhada. E esperamos te receber aqui em outra oportunidade, viu? Obrigado, abraço.
Eu que agradeço, né? Aqui a todos que estão assistindo e a equipe que me recebeu com tanto carinho aqui. Muito obrigado.
E com a participação do Sérgio Ribeiro, a gente termina aqui mais uma edição do quadro TVT Cidades, que faz parte aqui do Jornal Brasil Atual, que retorna amanhã, a partir das 17h, com mais uma edição, levando até vocês as notícias que as outras não dão. E às 18h, mais um convidado no TVT Cidades, falando das propostas, desafios dos municípios aqui do estado de São Paulo, do Brasil, nas eleições de outubro. A você que nos acompanhou até agora, um ótimo final de quarta-feira e amanhã, então, a partir das 17h, temos um novo encontro. Até lá.
Tchau.